no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia, geração de emprego.
Taxa de desocupação é a menor para o trimestre desde 2014, segundo o IBGE.
E Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta a criação de 240 mil novos postos de trabalho com carteira assinada somente em abril. Cleide Lopes.
De janeiro a abril foram gerados mais de 958 mil postos de trabalho. É o melhor resultado desde 2011.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Apoio para reerguer as empresas gaúchas.
15 bilhões de reais do BNDES serão ofertados para a compra de maquinários, financiamento de novos empreendimentos e capital de giro.
Presidente Lula diz que o governo vai reduzir burocracia para setor produtivo acessar crédito quando ocorrerem catástrofes como a do Rio Grande do Sul.
Nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país.
E os jovens profissionais que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil ganharam uma nova chance para renegociar.
O desenrola do FIES foi prorrogado até o dia 31 de agosto.
Os descontos chegam a 99% para contratos vencidos e não pagos há mais de 90 dias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a rede nacional de rádio, .ebc.com.br.
240 mil empregos com carteira assinada criados em abril, um aumento de 32% em relação a abril do ano passado.
No acumulado do ano, o Brasil já está perto da marca de 1 milhão de novos postos de trabalho.
E o país atingiu também a menor taxa de desocupação no trimestre nos últimos 10 anos.
Números do emprego divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e pelo IBGE.
Há 2 anos, o estudante brasiliense Marcelo Martinelli, de 25 anos, procurava um emprego de carteira assinada. Mas este mês, ele foi contratado para trabalhar em uma loja de cosméticos.
Para mim é muito importante, porque eu prezo muito pelas garantias que a carteira assinada me garante. Olhando o meu INSS, as minhas férias, ter tudo certinho, tudo registrado, meu FGTS. Então, para mim é muito importante estar com a carteira assinada.
Em abril, foram gerados mais de 240 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O maior crescimento do emprego formal foi no setor de serviços, com mais de 138 mil novas vagas de trabalho criadas. De janeiro a abril foram gerados mais de 958 mil postos de trabalho. É o melhor resultado desde 2011, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O abril de 2024 é o melhor abril dos últimos 11 anos, levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. 4 meses seguidos, dados positivos da indústria. Esse processo parou de andar de lado e vem agregando novos postos de trabalho todos os meses. Os meses deste ano. Então, isso eu registro como um fato positivo na economia este ano.
E o IBGE revelou nesta quarta-feira que a taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril é de 7,5%, a menor desde 2014. O rendimento médio real das pessoas ocupadas no período foi de R$ 3.151,00, o que representa uma alta de 4,7% no ano. Reportagem Cleide Lopes.
Três novas linhas de crédito foram anunciadas hoje pelo governo federal para as empresas do Rio Grande do Sul.
Serão 15 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social destinados para a compra de maquinários, financiamento de novos empreendimentos e capital de giro das empresas.
O objetivo é ajudar a reconstruir a economia gaúcha e garantir os empregos.
Também foram anunciados recursos para centros de pesquisa.
Entre as novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul estão linhas de financiamento no valor de 15 bilhões de reais do Fundo Social do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para ajudar pequenas, médias e grandes empresas do estado. No total, serão 3 linhas de crédito. A primeira para a compra de máquinas, equipamentos e serviços. A segunda para o financiamento a empreendimentos, incluindo obras de construção civil. E a terceira será voltada para o capital de giro emergencial. Os prazos vão de 60 a 120 meses, com carência de 1 a 2 anos. O governo também anunciou que as cooperativas de crédito vão poder operar dentro do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O objetivo é aumentar o acesso ao crédito para esses empreendimentos. Além disso, foi autorizado um aporte adicional de 600 milhões de reais no FGO, Fundo Garantidor de Operações, para operações de crédito rural aos pequenos e médios agricultores. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a ação coordenada do governo federal de apoio ao estado.
Conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e especialmente de recuperar o estado, a sua atividade econômica e o emprego no estado.
A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, fez um balanço das ações do governo desde o início das enchentes e destacou medidas como o pagamento do auxílio reconstrução para mais de 34 mil famílias no valor de R$ 5.100, o saque calamidade do FGTS e a antecipação da restituição do imposto de renda para aqueles que já enviaram a declaração.
São 900 mil pessoas que já declararam imposto de renda no Rio Grande do Sul antes do prazo e já terão a sua restituição antecipada, será paga na próxima sexta-feira, 1,1 bilhão de reais para os gaúchos que têm direito à restituição de imposto de renda.
O presidente Lula reafirmou que o governo está trabalhando para destravar a burocracia para recuperar o Rio Grande do Sul.
A nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. Nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial, e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país.
Outra medida anunciada pelo governo por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é uma linha de crédito para o Rio Grande do Sul por meio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. 1,5 bilhão de reais, metade desse valor, será destinado a micro, pequenas e médias empresas e até 40% do empréstimo pode ser usado em investimentos de infraestrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, serão disponibilizados 50 milhões de reais para restaurar centros de pesquisa e outros 15 milhões para reparos emergenciais de equipamentos para pesquisadores gaúchos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E as ações de reconstrução seguem no Rio Grande do Sul.
O governo vai comprar imóveis para destinar a famílias que tiveram suas casas destruídas.
Na infraestrutura, serão priorizados projetos para modernizar sistemas de prevenção de desastres.
E na saúde, o tratamento de leptospirose e as vacinações contra as diversas doenças serão mantidas.
A repórter Luana Karen está em Porto Alegre e tem as informações.
Um mês após o início das chuvas que devastaram cidades no Rio Grande do Sul, ministros sobrevoaram áreas afetadas na região metropolitana de Porto Alegre. Para ajudar famílias neste recomeço, o governo federal está comprando cerca de 2 mil moradias que serão destinadas a quem teve a casa destruída pelas enchentes, como explica o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Casas que estão prontas, que as construtoras estavam vendendo no mercado, mais as casas que nós tiramos do leilão. esses dois grupos juntos já dão disponíveis quase 2.000 unidades, 1.900 em uma fração, e que esse será o primeiro lote de casas entregues. E na sequência, na medida que a gente vai fazendo a compra assistida, a gente vai entregando.
Entre os critérios para aquisição de casas está a segurança do local, ou seja, o imóvel não pode estar em uma área alagável. Em outra frente, o ministro Rui Costa afirmou que o governo vai investir na modernização dos sistemas de proteção contra enchentes.
Projetos que requalificam, trocam bombas, refaz diques, ou seja, atualiza, requalifica o que existe, esses terão prioridades para a gente buscar acelerar a contratação.
A saúde das pessoas que foram expostas à água das enchentes é mais uma preocupação do governo. Pelo menos 5 mortes por leptospirose foram confirmadas após os temporais do último mês no Rio Grande do Sul. A doença é transmitida pelo contato direto ou indireto com a urina de animais infectados, principalmente de roedores como ratos. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a menor suspeita da doença, a recomendação é procurar um médico.
Há tratamento para leptospirose e por essa razão nós recomendamos, eu queria enfatizar isso, que não se espere a confirmação do diagnóstico. Temos testes, o Laboratório Central está processando esse material, é importante isso para que a gente conheça a realidade, mas o tratamento ele se dá a partir do momento que se verificam os sintomas.
Das 4 milhões de vacinas enviadas ao estado após as enchentes, 2 milhões já foram aplicadas. São imunizantes contra várias doenças, inclusive influenza e Covid. Segundo o Ministério da Saúde, já foram liberados 56 milhões de reais para ampliação da oferta de leitos de UTI adulto e pediátrico para atendimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. De Porto Alegre, Luana Karen.
O primeiro leilão para a compra de arroz importado já foi marcado, dia 6 de junho.
Nele serão compradas 300 toneladas do cereal, que deverá ser entregue até 8 de setembro.
Com a medida, o preço máximo para o consumidor do arroz adquirido pela Companhia Nacional de Abastecimento será de R$ 4,00 o quilo.
Para a primeira compra, o governo irá investir até R$ 1,7 bilhão de reais.
A medida busca reduzir o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul sobre os preços desse alimento, que é protagonista na mesa dos brasileiros.
O edital publicado pelo governo federal nesta quarta-feira autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a comprar 300 mil toneladas de arroz importado. A aquisição será feita por meio de um leilão público e a Conab poderá gastar até R$ 1,7 bilhão de reais. Segundo o presidente da companhia, Edgar Preto, o objetivo das importações é frear o aumento do preço do alimento e garantir que o produto seja vendido a, no máximo, R$ 4,00. O quilo.
Esta medida que nós estamos tomando sobre a importação do arroz não tem nenhum outro objetivo a não ser olhar o conjunto do nosso país, olhar para os nossos consumidores neste momento, especialmente nos últimos 30 dias. Nós tivemos um aumento entre 30% e 40% no preço do arroz. Não tem nenhum objetivo de afrontar os nossos produtores, muito pelo contrário. O governo tem plena consciência, nós todos temos, de que especialmente os produtores do Rio Grande do Sul também foram impactados drasticamente por esse desastre climático que assolou o estado.
O arroz comprado pela Conab será destinado à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarias, varejos e outros estabelecimentos comerciais. O presidente da Conab, Edgar Preto, falou ainda dos prejuízos causados pelas fake news sobre as ações realizadas pelo governo federal.
Como a gente já tem dito, apesar do equilíbrio, entre a produção e o consumo, nós estamos liberados, inclusive, para importar justamente um volume que se estima que foi perdido aqui no Rio Grande do Sul, nesse desastre climático, garantir o abastecimento e garantir também que o trabalhador assalariado possa consumir esse produto. E, obviamente, estamos enfrentando também desinformações sobre a origem desse produto, que vai vir produto contaminado, e obviamente isso não tem nenhuma possibilidade.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira que o produto importado deve chegar em até 40 dias aos supermercados.
O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa, e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito, a partir de 30, 40 dias já está chegando.
A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas do desastre climático no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é responsável por 70% da oferta nacional de arroz e enfrenta inundações desde abril.
Reportagem Gabriela Noronha.
E ainda hoje, na Voz do Brasil,
vamos saber mais sobre a campanha que incentiva a produção de orgânicos no país.
É daqui a pouco.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
Para estudantes renegociarem as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado até 31 de agosto.
O chamado Desenrola FIES dá descontos de até 99% para contratos vencidos e não pagos há mais de 90 dias.
Moradora do Riacho Fundo, a cerca de 30 minutos do centro de Brasília, Luciana de Abreu se formou em fisioterapia em 2022. Com a pandemia de Covid-19, ela não conseguiu emprego e logo depois descobriu que estava grávida. Com a filha pequena e sem trabalhar, ela não conseguia pagar as parcelas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e o nome dela ficou negativado. Luciana recorreu ao Desenrola FIES para fazer a renegociação e se emociona ao contar do alívio que sentiu ao quitar a dívida.
Muita glória, né? Porque a gente ralou muito para conseguir que eu me formasse, ver me formada e com a dívida paga.
Quem quiser fazer como a Luciana e renegociar a dívida do FIES ganhou mais tempo. Tem até o dia 31 de agosto para participar do Desenrola FIES, programa que oferece condições especiais para que os estudantes possam quitar ou parcelar suas dívidas. O prazo terminaria no dia 31 de maio, mas foi prorrogado em todo o país por causa das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Educação, apenas 26% das pessoas que poderiam ser beneficiadas no estado aderiram ao programa e muitas reclamam que perderam os documentos nas inundações. As renegociações do Desenrola FIES são referentes a acordos firmados até 2017 e com inadimplência em 30 de junho do ano passado. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida e a 100% dos juros. No caso da Luciana, que nós conhecemos no início desta reportagem, a dívida caiu de forma expressiva.
A dívida, quando a gente olhou, estava em mais de 110 mil reais. Eu entrei no site, fiz todo o processo que eles ensinam, entrei no site do FIES, com meu login e minha senha, e aí fiz a simulação da renegociação. A dívida à vista, ela caiu para 8.600 e 15 parcelas de R$580.
Até agora, o Desenrola FIES firmou 292 mil acordos. Isso representa 22% do total que pode ser beneficiado com a redução da dívida. Foram mais de 12 bilhões de reais renegociados. Para participar do Desenrola FIES, é preciso procurar o banco que fez o financiamento. Mais informações estão disponíveis na Central de Atendimento do Ministério da Educação, no número 0800-6161-61. Reportagem, Márcia Fernandes.
Vamos reforçar, então. Para mais informações sobre o Desenrola Fies, você pode entrar em contato no telefone 0800-616161 ou então buscar informações na página do Ministério da Educação na internet em gov.br/MEC.
Como identificar produtos orgânicos? No comércio, os produtos orgânicos colocados à venda embalados devem ter no rótulo o selo oficial dos orgânicos e a identificação do produtor.
Alimentos mais saudáveis, produzidos sem agrotóxicos e com sustentabilidade.
O Brasil tem hoje mais de 25 mil produtores de orgânicos que fornecem legumes, verduras, frutas, carnes, grãos e derivados de leite.
Mas você sabe como o produto orgânico é produzido e como identificá-lo? Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim.
Ricos em nutrientes e cheios de sabor, os produtos orgânicos ganham cada vez mais espaço nos mercados e no prato dos brasileiros. Opção mais saudável e nutritiva para a alimentação, os produtos orgânicos são cultivados de forma mais natural, sem o uso de agrotóxicos. Vantagem para quem consome e também para o meio ambiente. No Brasil, cerca de 26 mil produtores estão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Produtores como a dona Elisete, que planta orgânicos em Pernambuco. Tudo que conquistou na vida foi através da terra.
A solução é trabalhar agroecologicamente, porque você trabalha uma relação de respeito e de cuidado com a natureza, e a natureza retribui dando o melhor que ela tem para você e sua família.
O Ministério da Agricultura lançou mais uma campanha de promoção do produto orgânico, uma forma de conscientizar a sociedade sobre as vantagens desses produtos. Explica Alain de Alvarenga, secretário adjunto de Defesa Agropecuária.
Estimular cada vez mais produtores a entrarem no mercado de orgânico, a produzir o produto orgânico, respeitando o meio ambiente, com previsão de saúde para o consumidor. Então a campanha ela fortalece isso, ela traz à tona tudo que os benefícios do orgânico para o meio ambiente, para o produtor rural.
Para a aposentada de Brasília, Marina Midoli, só atividade física não basta para uma vida saudável. É preciso saber de onde vêm os alimentos que ela consome.
De onde você sabe da origem, onde você consegue verificar que não tem agrotóxicos. O que a gente come, que é a coisa mais importante.
Para que um produto possa ser rotulado e vendido como orgânico, é obrigatório que o produtor apresente, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos na composição. Também é preciso uma certificação do Inmetro e do Ministério da Agricultura. Reportagem Pablo Mundim.
Você já entregou a sua declaração de imposto de renda 2024?
O prazo está logo ali. O último dia é sexta-feira, 31 de maio.
Das 43 milhões de declarações esperadas, mais de 7 milhões e 600 mil ainda não foram enviadas à Receita Federal.
Lembrando que a não entrega da declaração implica em multa de no mínimo R$ 165,74.
Uma dica para reduzir o risco de erros é utilizar a declaração pré-preenchida por meio da plataforma gov.br. Amanhã é dia de Corpus Christi e muita gente vai aproveitar para emendar com o fim de semana e tirar uma folga prolongada.
A expectativa é que hoje e segunda-feira sejam os dias de maior movimento nos aeroportos.
Os 12 aeroportos operados pela Infraero devem receber 109 mil passageiros entre os dias 29 de maio e 3 de junho. E estão previstos mais de 1.000 voos no período entre pousos e decolagens.
Já nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização na operação Corpus Christi 2024, que começa hoje e vai até domingo.
O foco será nas ultrapassagens proibidas para aumentar a segurança dos viajantes.
A operação vai contar com a mobilização de agentes em pontos estratégicos, equipamentos modernos e campanhas educativas para conscientizar os motoristas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Amanhã não temos a Voz do Brasil por ser Corpus Christi. Voltamos na sexta-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações e programas do governo federal relacionados a pessoas refugiadas no Brasil. De acordo com o relatório do TCU, existem no país entre 120 e 150 mil pedidos de refúgios aguardando decisão. O prazo de resposta pode ultrapassar 3 anos. A fiscalização ressalta as dificuldades em padronizar serviços e políticas públicas relacionadas ao tema. Isso porque o fluxo de imigrantes e refugiados tem características específicas que se referem à cultura, ao idioma e à situação no país de origem. O tribunal recomendou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adote medidas para criar uma estrutura de governança articulada entre os órgãos envolvidos no processo. O TCU também fez sugestões para que o Comitê Nacional para Refugiados otimize a análise dos processos e solicitações de refúgio. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF define que não há representatividade em sindicato criado com base em número de empregados.
STJ proíbe advogado suspeito de integrar organização criminosa de atuar na área criminal.
Justiça Eleitoral fornece identificação biométrica para beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Sul.
Boa noite, eu sou Maressa Omena.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decide que não há representatividade em sindicato criado com base em número de empregados, uma vez que esse critério fere o princípio da unicidade sindical estabelecido na Constituição.
Por maioria, o plenário negou o pedido feito no recurso apresentado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo. Neto Costa.
O que estava em discussão era saber se a entidade possui ou não representatividade sindical em relação às micro e pequenas empresas com até 50 empregados e, em consequência, se tem direito a receber contribuição sindical. O voto condutor do julgamento foi o do relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli, que negou o pedido feito no recurso. Para ele, o reconhecimento com base no número de profissionais é incompatível com o conceito de categoria profissional ou econômica. A decisão vai servir de parâmetro para processos semelhantes no restante do país.
Advogado investigado por supostamente integrar o primeiro comando da capital PCC não poderá atuar no âmbito criminal.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Entre as acusações, o advogado teria assinado 16 petições para presos no Pará sem ter relação direta com eles e recebido o pagamento da facção criminosa PCC. A Justiça do Pará proibiu o profissional de atuar em todas as áreas, mas no STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso em mandado de segurança apenas para impedi-lo de atuar no âmbito criminal, sendo liberado para as demais áreas. Segundo o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, a proibição de exercer especificamente a advocacia criminal é suficiente para garantir a ordem pública e não prejudica a subsistência do advogado.
Os beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Sul que perderam os documentos poderão receber o benefício por meio da identificação biométrica da Justiça Eleitoral.
A identificação civil nacional vai ser usada para diversos serviços públicos no estado. Daniela Ramalho.
O governo federal vai liberar um benefício social pago pela Caixa Econômica Federal mediante identificação biométrica. A verificação é automatizada com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, intermediando o processo e não gera custos adicionais para a Justiça Eleitoral. A segurança é garantida, pois a Caixa não tem acesso aos dados da Corte Eleitoral, apenas a verificação biométrica.
Frigorífico é condenado a pagar R$200 mil à família de empregado morto a caminho de casa.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O empregado da JBS de Igreja Nova, em Alagoas, que não chegou a completar um mês na empresa, voltava para casa às 2 horas da manhã, em 30 de agosto de 2019, quando foi assaltado e morto com 2 tiros. A viúva disse na ação trabalhista que eles moravam numa região perigosa e que não havia transporte público, nem a JBS o fornecia. O caso chegou ao TST. A terceira turma rejeitou o terceiro recurso da JBS contra a condenação ao pagamento de R$ 200 mil à família do empregado.
União tem 60 dias para mudar a carteira de identidade nacional e cadastros federais, garantindo respeito a pessoas trans.
A ação é do Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva.
O campo sexo deverá ser excluído do documento e o campo nome terá que ser unificado, sem fazer distinção entre os nomes social e civil. Segundo a sentença, a discrepância entre os nomes nos documentos pode desincentivar as pessoas trans a acessarem serviços públicos essenciais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova reajustes salariais para categorias do serviço público e texto segue para sanção. Aprovados créditos adicionais para ministérios e remanejamento de recursos ao programa de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Rio Grande do Sul, comissão externa define votação de projetos prioritários para apoiar o Estado. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que reajusta o salário de categorias de servidores federais do Executivo. Os delegados da Polícia Federal e policiais penais e rodoviários estão entre os beneficiados. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
Servidores da Agência Nacional de Mineração, da FUNAI e das áreas de Tecnologia da Informação e de Política Social também foram contemplados pelas mudanças. Serão criadas gratificações, progressão no reajuste salarial até 2026 e transformação da remuneração por subsídio, forma de remuneração que evita que o salário seja composto por diversos valores diferentes, ou seja, é pago em parcela única. As alterações serão diferentes para cada carreira. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que a atualização salarial resultará em uma melhora na atuação estatal.
Os ajustes das estruturas remuneratórias contribuem para tornar os cargos mais atrativos, ampliando a capacidade do Estado de atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, o que tem reflexo positivo na gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal.
Senadores como Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, demonstraram preocupação com a situação dos servidores dos ex-territórios, assim como Isalci Lucas, do PL, e Leila Barros, do PDT, com os do Distrito Federal. Jax Wagner sugeriu a criação de grupos de trabalho sobre a questão. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E ficou para a próxima semana a votação do projeto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover. O texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados prevê ainda a cobrança de 20% de imposto de importação sobre as compras internacionais de até $50. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta poderá ser colocada em pauta após a reunião de líderes partidários na próxima semana. Em sessão do Congresso Nacional para votação de vetos, os senadores e deputados discordaram do governo e garantiram aos policiais civis o direito à limitação da jornada de trabalho semanal e ao recebimento de adicional pelo exercício de função comissionada. Em um acordo com a bancada do Distrito Federal, o governo assumiu o compromisso de encaminhar ao Congresso um projeto para tratar da competência do Distrito Federal para definir as atribuições, direitos e deveres da sua própria polícia. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Durante a discussão dos vetos à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, os representantes do Distrito Federal conseguiram costurar um acordo com a liderança do governo para análise de um projeto que trate não só de outros direitos de toda a categoria vetados pelo Executivo, como também da competência do Distrito Federal para definir a organização, garantias, deveres e regras de funcionamento da sua Polícia Civil. O impasse nasceu depois do governo vetar essa atribuição ao alegar que ela cabe à União e não ao governo de Brasília. Para o senador Isauci Lucas, do PL, o acordo é necessário para acabar com o que ele considera uma injustiça.
Que a legislação do Distrito Federal é diferente dos demais estados. Então, é evidente que nós vamos ficar no limbo aí durante alguns dias.
Os parlamentares também rejeitaram alguns vetos ao projeto que criou a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Assim, esses profissionais passarão a ter direito a seguro de vida ou a receber indenização por causa de acidente no exercício da função. No entanto, foi mantido o veto do Executivo ao artigo que definia percentual mínimo de vagas destinadas às mulheres em concursos da Polícia Militar. O governo argumentou que o correto é dar a elas a possibilidade de concorrerem ao total das vagas em disputa. Ainda foi mantido o veto à multa por falta de pagamento do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito.
Ao ser questionado sobre uma possível derrota do governo durante a sessão que analisou vetos presidenciais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que acordos viabilizaram a manutenção de alguns vetos e a derrubada de outros, e disse que, de fato, a votação demonstrou uma força considerável da oposição no Congresso, mas que isso não indica necessariamente o enfraquecimento do governo.
Cada tema há uma realidade, isso não necessariamente demonstra um enfraquecimento do governo. Não se pode medir, de fato, a força do governo ou a não força do governo, a fraqueza de um governo, com base em votações que sejam pontuais. É o todo que tem que ser analisado.
Sobre possíveis confrontos com outros poderes, Pacheco reforçou que é preciso distensionar conflitos e entender que o papel do judiciário é julgar casos jurídicos e do legislativo legislar e fiscalizar. Ele reforçou que é necessário pacificar a sociedade ao citar que as colaborações de políticos e da imprensa são relevantes neste cenário.
E os exemplos devem ser dados pela política. A política que busca o acirramento, o ódio, a desinformação, a mentira, que tem sido muito recorrente através de redes sociais, isso precisa ser combatido por todos. E mais do que nunca, o papel da imprensa, o papel de informação, o papel de checar a fonte, é cada vez mais importante no Brasil para se combater a desinformação, a mentira.
O Congresso aprovou o remanejamento de recursos para o auxílio ao Rio Grande do Sul e para uma ação de saúde. Também foram aprovados créditos adicionais a órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. A reportagem é de Janaína Araújo.
10 projetos de lei foram aprovados em sessão do Congresso, liberando recursos para diversos órgãos públicos. A aprovação de uma das propostas, destinando quase 3 bilhões de reais para os Ministérios da Saúde e da Integração e do Desenvolvimento Regional, vai aumentar recursos do orçamento para auxílio ao Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingiram o estado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, ressaltou que foi atendida a reivindicação da bancada feminina da Câmara e do Senado para que, no remanejamento de recursos, não fossem retirados 140 milhões de reais da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, falou sobre a destinação para o dinheiro.
Quando tive a honra de presidir a Comissão Mista de Orçamento no ano passado, fizemos um acordo para lançar o maior programa feito para cuidar da mulher vítima de violência doméstica, o antes que aconteça. Todos os dias, 4 mulheres são vítimas de feminicídios no Brasil. Pela primeira vez, a mulher vai ter um recurso que cuide da prevenção.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ponderou que o projeto que causou protestos do Partido Novo e foi aprovado altera emendas das comissões da Câmara e do Senado, concentrando os recursos a pedido das lideranças do Congresso Nacional na área de saúde.
E a Comissão Externa do Rio Grande do Sul definiu uma lista de projetos prioritários que poderão ser votados pelo plenário do Senado. Em visita feita a municípios gaúchos, senadores receberam demandas da população. O repórter Luiz Felipe Liasbra tem os detalhes.
No pacote estão a criação de uma Política Nacional de Gestão de Risco de Desastres e a concessão de um auxílio emergencial para garantir uma renda mínima aos gaúchos que estão em situação de vulnerabilidade. Na lista também consta o PL, que tipifica o saqueamento em lojas e mercados situados em locais atingidos por calamidade pública. Os senadores da comissão visitaram os municípios de Canoas e São Leopoldo e recolheram demandas defendidas pelos moradores, como ressaltou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Auxílio para a reconstrução das casas em valor a ser definido. Apoio aos empreendedores da cidade, retomada da atividade econômica e manutenção do emprego e renda. Apoio para restaurar a infraestrutura da cidade, educação e saúde, motores, geradores e bombas de esgotamento, reforma para a construção de casa, pode ser um crédito para pagar até em material. Tudo isso nós vamos encaminhar via ofício aos canais competentes.
No primeiro ciclo de audiências da comissão, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, vai apresentar sugestões para uma política de governança para órgãos ligados à defesa civil, com foco nas avaliações de risco e nas ações preventivas em cada região.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Repercute na Câmara derrubada do veto ao projeto das saídas temporárias.
Deputados comentam propostas de melhoria da infraestrutura nos municípios.
Plenário aprova projeto de incentivo à indústria automobilística sustentável.
Boa noite. Câmara aprova projeto de incentivo à indústria automobilística sustentável e taxa em 20% as compras de até $50 feitas no exterior. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que cria um programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos. Em contrapartida, elas são obrigadas a investir em pesquisa e inovação. O projeto também estabelece cobrança de 20% de impostos sobre produtos importados com valor de até $50, ou pouco mais de R$250. Essas compras hoje são isentas. O projeto original acabava com a isenção para essas compras feitas em sites internacionais, principalmente da China. O argumento para a taxação dessas compras era de que a isenção prejudicava a indústria nacional. Acordo feito pelo relator deputado Átila Lira, do PP do Piauí, com a maioria dos partidos, estabeleceu a alíquota de 20% de imposto de importação. A partir desse valor, a cobrança é de 60%. Os estados cobram ainda 17% de ICMS, o que gerou críticas da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, mesmo com o acordo, as pessoas mais pobres serão prejudicadas pela medida.
Em vez de acabar com a isenção cobrando 60% de imposto de importação, foi feito um acordo do qual eu não faço parte, do qual eu não concordo, para cobrar 20% de imposto de importação mais os 17% de ICMS. O governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de $1,000 para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação e ainda a cobrança por parte dos estados dos 17% de ICMS.
Para o relator deputado Átila Lira, do PP do Piauí, a alíquota de 20% foi justa para o consumidor, para a indústria nacional e para não desestimular as plataformas internacionais. Com o fim da isenção prevista no projeto original, a alíquota seria de 60%. O projeto aprovado também cria uma política de conteúdo local para as concessões de exploração e produção de petróleo e gás natural. Isso foi incluído no projeto por meio de uma emenda apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. O dispositivo dá preferência a fornecedores brasileiros nas compras de equipamentos voltados para essa atividade. O conteúdo nacional foi defendido pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara.
O governo vota sim à política nacional de conteúdo local, que eles estão votando contrário.
O projeto original do governo cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, com incentivos financeiros de R$19,3 bilhões em 5 anos e redução do imposto sobre produtos industrializados para as empresas automobilísticas que desenvolverem soluções tecnológicas e produzirem veículos com baixa emissão de gases do efeito estufa. O projeto estabelece ainda requisitos obrigatórios para comercialização e importação de veículos novos, como eficiência energética, baixa emissão de dióxido de carbono e facilidade de reciclagem. O descumprimento pode gerar multas de até 20% do faturamento da empresa. A fiscalização e definição dos parâmetros ficarão a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o que gerou críticas da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta dá poder demais ao governo.
O setor precisa respeitar uma série de parâmetros e requisitos determinados pelo controle estatal. E uma outra empresa ou as outras empresas não escolhidas serão tributadas. Esse tributo feito para os não escolhidos será utilizado para financiar os escolhidos. Não basta proteger, não basta tributar o outro, ainda precisa retirar o recurso de um e entregar para o outro.
O programa Mover substitui os programas Inovar Alto e Rota 2030, voltados para a indústria automobilística. De acordo com o relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, a proposta aumenta a inovação, incentiva a indústria e ajuda o meio ambiente.
O projeto de lei que cria o programa Mover apresenta notável mérito ao estabelecer uma política pública que integra incentivos necessários para as indústrias de mobilidade e logística, com a preocupação frente à redução de emissões de gases de efeito estufa e ao aumento da inovação em nosso país.
Outra emenda aprovada pelo plenário, apresentada pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, dá incentivos fiscais para a produção de bicicletas no Brasil. O projeto que cria programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono e taxa em 20% as compras de até 50 dólares feitas no exterior, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho. Paulão, do PT de Alagoas, defende a necessidade de melhoria nas condições de trabalho e nos salários dos técnicos administrativos e docentes das universidades e institutos federais. Para o deputado, é necessária uma retomada das negociações com o governo para resolver os temas reivindicados.
Segundo Paulão, a falta de valorização financeira dos profissionais desestimula a continuidade na prestação do serviço, fazendo com que muitos vejam o emprego nas universidades ou nos institutos federais apenas como uma passagem até encontrarem oportunidades melhores.
Desenvolvimento Regional. Juliana Rosa de Souza, do MDB, celebra o crescimento de Mato Grosso com ênfase no aumento de sua produção agrícola. Ela também menciona a necessidade de se fazer melhorias na infraestrutura logística do estado, concluindo a BR-158 e pavimentando a BR-242.
Juliana Rosa de Souza também ressalta o potencial turístico da região mato-grossense do Vale do Araguaia. De acordo com a deputada, é importante que o governo apoie e invista cada vez mais no desenvolvimento do local.
Ivoneide Caetano, do PT, comemora o anúncio do governo da Bahia sobre os investimentos na segurança pública de Camaçari, incluindo a entrega de 148 viaturas. Segundo a deputada, o reforço é uma resposta às reivindicações dos comerciantes locais.
Na opinião de Ivoneide Caetano, Camaçari tem recebido grande atenção da administração baiana, como a reforma de escolas e uma nova maternidade. A parlamentar acredita que os avanços são resultado do alinhamento político entre os governos federal, estadual e municipal.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comenta a aprovação do marco regulatório do cooperativismo de crédito, sublinhando a expansão do crédito oferecido no país devido à nova legislação. O deputado enfatiza o impacto positivo das cooperativas em vários outros setores, como o agrícola, o de saúde e educação.
Arnaldo Jardim reforça a importância de líderes cooperativistas e de frente do cooperativismo na Câmara, e menciona que o sistema é uma combinação de visão social com liberdade individual, que promove a distribuição de renda e o empreendedorismo.
Meio ambiente. Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, apresentou projeto que define a negligência climática como crime de responsabilidade. Segundo ela, o texto exige que municípios com mais de 20 mil habitantes criem planos locais de ação climatológica e responsabiliza autoridades que não implementarem políticas de mitigação dos efeitos climáticos.
Duda Salaberti pede apoio ao projeto e sublinha a urgência de sua aprovação, especialmente para Minas Gerais, que possui 51 barragens de rejeitos em estado de alerta. Ela enfatiza a necessidade de ações efetivas contra a crise climática e menciona outro projeto de sua autoria portaria em tramitação que trata sobre educação climática.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, celebra a aprovação na Câmara de projeto que permite investimento de 60 bilhões de reais na indústria solar brasileira. Segundo ele, a medida, além de fortalecer as políticas de preservação ambiental, estimula a geração de emprego e o desenvolvimento do setor produtivo.
Pedro Kizai explica que o projeto, agora em tramitação no Senado, substitui a tarifa social de energia elétrica para criar o programa de renda básica. De acordo com o congressista, a proposta vai beneficiar 68 milhões de brasileiros.
E vamos saber mais detalhes sobre a derrubada pelo Congresso do veto presidencial à lei que proíbe saidinhas dos presos.
Deputados e senadores também mantiveram o veto à criminalização de notícias falsas nas eleições. O repórter Antônio Vital acompanhou essas duas votações.
O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Lula à lei que acabou com as saídas temporárias de presos para visitas à família. Com a derrubada dos vetos, os condenados só poderão obter o benefício no regime semiaberto para frequentar cursos profissionalizantes ou supletivos. E deputados e senadores mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um dos trechos vetados criminalizava a produção e divulgação de notícias falsas durante o período eleitoral, com pena de 5 anos de prisão. Outro item vetado considerava crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. Entre os deputados, o placar foi de 317 a favor da manutenção e 139 contra os vetos. Com a manutenção dos vetos, esses trechos ficam definitivamente fora da legislação. Para deputados da oposição, que na época dos vetos eram aliados do governo Bolsonaro, a punição para policiais que coibissem manifestações iria impedir a atuação das forças de segurança na repressão de atos violentos. E a punição para divulgação de notícias falsas nas eleições seria uma forma de censura. Foi o que disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Esse veto precisa ser mantido, porque caso ele seja derrubado, o que acontecerá será que de forma transversa se criará o crime de fake news e as opiniões passarão a ser criminalizadas. Uma pessoa que compartilhe uma notícia, por exemplo, que seja taxada de fake news, poderá pegar até 5 anos de cadeia.
Deputados da base do governo defenderam a derrubada dos vetos com o argumento de que não punir notícias falsas em período eleitoral estimula atos antidemocráticos. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou o veto de Bolsonaro ao texto.
O então presidente da República já previa alguns atos que aconteceriam mais à frente, como, por exemplo, o mar de fake news em campanha eleitoral. E resolveu vetar um artigo que previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral.
A oposição também conseguiu derrubar veto do presidente Lula à lei que proibiu as saídas temporárias de presos em regime semiaberto, a não ser para estudar. Um dos trechos vetados proibia os presos de visitarem as famílias nos feriados. Outro proibia a liberação dos presos para atividades voltadas para o retorno ao convívio social. Com a derrubada, os presos agora só podem ser liberados da prisão para frequentar aulas em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. Entre os deputados, os vetos foram derrubados por 314 votos contra 126. Para a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a derrubada dos vetos acaba com benefícios para criminosos.
Foi falado aqui na justificativa que prejudica o vínculo dos criminosos com os seus familiares. Mas quem estará preocupado com o vínculo das vítimas desses criminosos que reincidem no crime, muitas vezes quando estão em saidinha? Então é um completo absurdo o governo Lula ter vetado a parte que mais importava nessa questão de acabar com benefícios para criminosos.
Já a base do governo defendia a manutenção das saidinhas como maneira de contribuir para a ressocialização dos presos e que os condenados em regime semiaberto não podem ter um direito tolhido por conta de uma minoria que não volta aos presídios e volta a cometer crimes. Foi o que disse o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Só tem direito a quem está no regime semiaberto, ou seja, a pessoa já sai para trabalhar, já sai para estudar. Seria, sem razoabilidade alguma, impedir o contato com a família?
Deputados e senadores derrubaram também outros vetos do presidente Lula. Um deles, a lei que tratava de regularização fundiária na Amazônia Legal. Com a derrubada, volta a valer medida que dá nova chance de quitação das terras ocupadas para os atuais posseiros. O governo também tinha vetado trechos da Lei Orgânica das Polícias Civis, que previam auxílio saúde e carga horária de no máximo 40 horas semanais. Com a derrubada, esses direitos voltam a valer. Foram derrubados ainda vetos à Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros. Com a derrubada, os policiais e bombeiros terão direito a seguro de vida e de acidentes, ou indenização quando vitimados no exercício da função. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Presidência.
O presidente da Câmara comentou a aprovação de taxação para compras internacionais com valor de até 50 dólares e também a derrubada do veto às saidinhas de presos. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a aprovação pelo plenário do fim da isenção de pequenas compras internacionais foi fruto de um acordo costurado nos últimos dias entre deputados, o governo e o setor varejista nacional. Segundo Lira, a votação é resultado da luta por uma regulamentação justa para todos os setores e pela manutenção dos empregos no país. Os deputados aprovaram uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até 50 dólares.
Todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas.
A polêmica da proposta se deu entre os varejistas internacionais, que queriam retirar o fim da isenção do texto. Já as empresas brasileiras alegam que a concorrência com as chinesas é desleal e defendem a taxação dessas compras internacionais. Lira afirmou que um segundo momento da discussão ocorrerá na regulamentação da reforma tributária.
O segundo round virá na discussão da reforma tributária, as questões de uma equiparação de impostos mais justos e mais claros para todo o setor produtivo.
Lira foi questionado sobre a derrubada do veto do presidente Lula à proibição das chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto.
Não posso analisar como derrota nem vitória, porque seria uma derrota para o parlamento modificar um texto que o próprio parlamento aprovou. Então a gente tem que mudar, Vitória, de perspectiva de visão, não é? Então foi uma derrota do governo porque não conseguiu modificar um texto que o Congresso aprovou. E foi uma vitória do Congresso porque manteve um texto que ele votou em turnos diferentes, em momentos diferentes.
Para o presidente da Câmara, o mais importante foi o diálogo aberto entre Executivo e Legislativo sobre os diversos temas que foram tratados na sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que, segundo pesquisa do Data Senado, apenas 25% das mulheres brasileiras conhece a Lei Maria da Penha, legislação que protege a população feminina da violência doméstica. Ela enfatiza a importância de levar mais informações sobre o assunto, especialmente a população que vive no campo.
Soraya Santos ressalta o trabalho que a Procuradoria da Mulher da Câmara vem fazendo junto às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores na formação de redes de apoio à população feminina. Ela informa que o trabalho inclui a capacitação de mulheres por meio de cursos gratuitos em diversos municípios do país.
Política.
Mário Frias, do PL de São Paulo, comemora a manutenção do veto do governo anterior ao projeto que institui o crime de disseminação de fake news. O deputado vê como censura a proposta, que, segundo ele, viola o direito à liberdade de expressão.
Mário Frias argumenta que o veto é crucial para impedir a implantação de um projeto considerado por ele autoritário e repressor. Na avaliação do deputado, o objetivo de criminalizar a disseminação de fake news é silenciar aqueles que discordam do governo atual.
O Escoto do PT da Paraíba discute a relevância da obra A Busca da Justa Medida, de Leonardo Boff. O deputado apresenta o livro como uma reflexão sobre a necessidade de buscar o equilíbrio, abrangendo áreas como a relação entre o ser humano e a natureza, o material e o espiritual, e o individual e o coletivo.
Segundo Luiz Couto, a obra também destaca os impactos da exploração predatória dos recursos naturais. O deputado conta ainda que o livro critica os princípios do capitalismo que contribuem para a exploração e a desigualdade e lembra que as populações mais vulneráveis são as mais afetadas por toda essa situação.
Homenagem.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lamenta a morte de Euclides Torres da Silva, um dos pioneiros da Transamazônica. Ao se solidarizar com os familiares, o deputado afirma que Euclides dedicou sua vida ao progresso da região de Medicilândia.
Ayrton Faleiro também registra um grave acidente de ônibus envolvendo alunos e professores do Instituto Federal do Pará, em Tucuruí. O acidente causou 4 mortes e vários feridos.
Saúde.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, reforça a importância do mês de maio para a luta antimanicomial e para a reforma psiquiátrica. Em sua opinião, manicômios são espaços de exclusão e tortura, e é preciso substituir essas instituições por uma rede de atenção psicossocial baseada no respeito e na valorização da dignidade humana.
Pastor Henrique Vieira defende a desinstitucionalização dos pacientes, fazendo da reforma psiquiátrica uma política permanente, com financiamento e expansão da rede de atenção psicossocial para construir uma sociedade menos adoecedora e mais justa e inclusiva.
Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, informa que viabilizou R$7.500.000 para a saúde pública de Arapiraca. Do total, foram destinados R$1.800.000 para a construção de uma UBS, R$2.800.000 para a compra de medicamentos, R$1.000.000 para o hospital regional e mais R$1.800.000 para o banco de leite.
Daniel Barbosa elogia a atual gestão do município de Arapiraca. Ele ressalta a execução de obras de infraestrutura e a inauguração de creches e bibliotecas comunitárias e reafirma seu compromisso em defesa dos interesses da população alagoana na Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na sexta-feira.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.